passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, entramos na tua presença mais uma vez, mas não entramos, Senhor, de forma isolada, entramos agora como igreja, a Igreja Cristo em Casa, que une a fé, Senhor, une o coração para chegar a Ti e com ousadia pedir perdão pelos nossos pecados, Te entregar as nossas vidas, consagrar esse culto para a Tua glória e Te agradecer, sim, Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Ah, Senhor, porque para estarmos aqui mais uma vez, inúmeros milagres aconteceram. Tu preservaste a nossa vida, Tu preservaste a nossa alma, Tu preservaste a nossa fé, a nossa esperança, e por isso estamos aqui. Isso é fruto do Teu amor, da Tua bondade. Senhor, Te agrada de nós, perdoa os nossos pecados, aceita a adoração que está sendo feita, que será feita, e em nome de Jesus, vidas possam conhecer a Jesus Cristo. Nós oramos e assim fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, me laçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar.
Aline Barros, Recomeçar. Eu gosto muito dessa música. Essa música é muito linda. Louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, logo na abertura aqui do nosso Cristo em Casa, ele que vai estar pregando daqui a pouquinho e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre pão que não foi virado. Nosso texto base está em Oséias. Nós vamos ler alguns versículos de Oséias, tá bom, queridos? Mas mais particularmente ao capítulo 6 ali, os versículos iniciais.
Pois é, nesta noite muito especial, deixa eu falar mais uma vez aqui e fazer um pedido. Olha, graças a Deus, a gente vai pedindo aqui as pessoas, os irmãos queridos, vão entendendo, não é? Durante esses anos todos, 31 anos, né, do nosso Cristo em Casa, quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor realizou aí no seio da sua família, com você. Os irmãos estão contando aqui, é importante isso, né? A gente contar como forma de gratidão ao nosso Deus. Se você tem um testemunho que você recebeu através da Igreja Cristo em Casa, através da Rádio Melodia, você deve compartilhar aqui com a gente, para a gente motivar outras pessoas também e dizer que Deus continua realizando milagres, né? O nosso Deus continua realizando milagres. Você pode gravar agora, inclusive, aí o seu testemunho para esse número de WhatsApp que eu já vou deixar aqui. É o 99907-0097, tá bom? Você pode mandar para a gente agora, usando toda a sua emoção, e a gente vai reproduzir aqui no nosso Cristo em Casa, viu? Esse momento especial para a gente compartilhar, se alegrar juntamente com você, tá bom? Eu quero também, neste momento, chamar o querido. Ele tem algo muito importante para falar com você, pastor Níger.
Olá, queridos, olá, amados. Nós estamos agora num momento muito singular, num momento de adoração, né? Um momento em que podemos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, irmãos. A Igreja Cristo em Casa está expandindo para todo o Brasil. Nossa missão, nosso objetivo é alcançar vidas em todo esse país, em toda essa grande nação que é o Brasil. A Igreja Cristo em Casa está no ar há mais de 31 anos. Quantas milhares, dezenas, centenas de milhares foram libertas de vícios, tiveram lares transformados, famílias transformadas. Eu, amados, e a minha família fomos inúmeras vezes abençoados pela Igreja Cristo em Casa. Os custos são elevadíssimos. E agora é o momento de nós abençoarmos a obra de Deus. Mas antes, nós vamos ouvir um testemunho. Daqui a pouquinho voltaremos para ter esse privilégio de fazermos agora um momento de adoração em ofertas ao Senhor. Esse testemunho você vai ouvir, vai mostrar um pouco, né, desse universo gigantesco de bênçãos de pessoas sendo edificadas pela Igreja Cristo em Casa.
Em uma fase muito ruim da minha vida, eu aprendi a ouvir a Rádio Melodia. Então, numa fase muito triste, à noite, eu escutava o culto em casa. E teve um dia da minha vida que eu não aguentava mais e não sabia mais o que fazia. Aonde estava praticamente sem teto, sem comida, sem roupas, sem sapato, sem dar de comer ao meu filho. Através da Rádio Melodia, eu aprendi a ter uma fé inabalável do Deus do impossível. E hoje eu falo para vocês, não existe nada melhor do que ser uma serva de um Deus vivo. Aprendam e ouçam, porque somente a melodia e as rádios evangélicas podem nos ajudar a sair de um escuro profundo. Obrigada a todos os irmãos que continuem nesta oração, porque somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele nada podemos fazer. Amém e graças a Deus.
Queridos, como você acabou de ouvir, né? Pessoas sendo atingidas, alcançadas pelo amor, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, aqui pelas ondas da melodia através da Igreja Cristo em Casa. Como é que você pode fazer? Como é que você pode abençoar? Como é que você pode ser um participante ativo? Todo o trabalho, amados, missionário, todo o trabalho de evangelização, ele tem pessoas em várias etapas. Ele tem o pessoal da frente, o missionário que está lá na frente da batalha. Ele tem o pessoal aqui que sustenta em oração, e nós pedimos, amados, que nos ajude em oração. E ele tem aqueles que sustentam financeiramente. O Pix da Igreja Cristo em Casa é 21, Rio de Janeiro, 99907-0097. 21, Rio de Janeiro, 99907-0097. Mas você pode também acessar aqui, amados, o site www.igrejacristoemcasa.com.br www.igrejacristoemcasa.com.br. Você entra, clica no link, contribua, e vai estar ali os dados da conta bancária da Igreja Cristo em Casa. Amados, que Deus derrame através da sua vida sobre outras vidas. Precisamos alcançar o Brasil. Tenha certeza, queridos, que o intuito único é a evangelização. Que todos os recursos serão para evangelização. Nós já estamos, a Igreja Cristo em Casa já está entrando em São Paulo, no Paraná, e se Deus permitir, chegando no Brasil inteiro através da sua fé, da sua oração e da sua oferta. Mais uma vez, você pode nos abençoar. Se você não puder agora, questão do Pix, você pode fazer amanhã de manhã, mas o Pix 21, Rio de Janeiro, 99907-0097. E o site www.igrejacristoemcasa.com.br. Tenho certeza que nesse momento que você vai estar ofertando, você vai estar sendo um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho, abençoando vidas que estão sendo e serão alcançadas pela pregação do Evangelho aqui na Igreja de Cristo em Casa. Deus lhe abençoe sobremaneira.
Fechadas e não há uma saída pra você. Uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz: fim da história, e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Hoje o dia está maravilhoso, lindo, porque tem gente linda completando mais um ano de vida. É o seu aniversário e nós, da Igreja Cristo em Casa, desejamos a você toda sorte de bênçãos. Desejamos muitas alegrias, prosperidade, desejamos tudo do alto para a sua vida. Deus te abençoe poderosamente e um abraço, companheiro. Kátia Regina Machado Muniz, parabéns. Samira Ribeiro, Rosângela Dias Carvalho e Sandra Helena Martins. Em Mateus 22:37 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Felicidades!
Tu és aquele que anda sobre as águas, tu és aquele que fala em meio ao fogo, tu és aquele que acalma a tempestade, tu és o Deus que habita em meio ao povo, tu és o Deus que levanta o caído, tu és o Deus que sustenta o cansado, tu és o Deus que me adota como filho, tu és o Deus que perdoa meus pecados. Vem reinar mais uma vez, quero te sentir, toma o teu lugar aqui. O grande eu sou, o Deus provedor, aquele que nunca faltará, o Deus que me amou, por mim se entregou e nunca irá me abandonar. O meu Salvador a morte venceu e deu um futuro para mim. És o Rei dos Reis, não há outro igual. Tu és o princípio, meio e fim. Tu és. Oh. Thank you.
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Fábio, em Jeremias 29:12 a Bíblia diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. É o que nós vamos fazer agora, nos aproximarmos de Deus em oração. Você que está em casa, no hospital, aí no presídio, nas casas de saúde, onde quer que você esteja, você que precisa de oração, ou você que quer unir a sua fé a nossa, para interceder pela vida dos nossos ouvintes, vamos falar com Deus. Hoje estaremos orando pela Claudete Ferraz de Sepetiba, Tamires de São Gonçalo, André Luiz de Rocha Miranda, Marcília de Campo Grande, Rubens de Lima de Nova Iguaçu, Margarina da região dos Lagos, Sebastião pede oração por toda a família, os filhos Diogo e Maria Lúcia, e a Ivone Limeira de São Gonçalo também pedindo oração por toda a família. O pastor Níger Martins estará orando por você.
Querido Deus e amado Pai, queremos te entregar as nossas muitas necessidades. Senhor, conquanto sejamos milhares e milhares, centenas de milhares, tu conheces cada um de nós individualmente. Nossas lágrimas, nossas dores, nossas frustrações, nossas dificuldades, nossas fragilidades. Senhor, opera em nós. Opera em nós. Opera em cada um dos teus filhos, em cada pessoa que agora está participando desse culto. Esse coração de mãe, Senhor, tão aflito, tão angustiado. Essa pessoa, Senhor, num processo depressivo, não consegue conciliar o sono, não consegue ter paz, não consegue ter sossego. Oh Deus, traz o teu poder, traz a tua paz. Que haja cura, que haja libertação. Guarda esta vida num cárcere, guarda essa vida num leito de hospital, ou mesmo em sua casa, talvez esse homem agora dirigindo o Senhor, mas participando do culto, ou no seu ambiente de trabalho, opera maravilhosamente em nosso meio, perdoa os nossos pecados, traz salvação, o Espírito Santo fala aos nossos corações, e seja adorado sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, que prazer, amados vocês, participantes ativos aqui da Igreja Cristo em Casa. Que honra, que privilégio podermos estar juntos, né? Cultuando ao Senhor, meditando na sua palavra, absorvendo a sua palavra. Que bom, a palavra de Deus, amados, é sempre aquilo que precisamos. Aquilo que Deus tem para nos transformar, para nos purificar, para mudar nossos contextos, nossos pensamentos. Então hoje, abre o seu coração e receba a palavra de Deus que já está sendo pregada. Abre o seu coração, porque a palavra de Deus, não é de um homem, está sendo pregada. Tema de hoje, queridos, pão que não foi virado. E eu queria ler alguns versículos com você, mas todos eles estarão em Oséias, tá bom? Deixa-me primeiro explicar um pouquinho o contexto de Oséias, amados. Oséias era um profeta cuja vida era a própria mensagem, né? Deus levantou profetas para pregar a sua palavra, para pregar, né, anunciar os seus desígnios, mas no caso de Oséias foi bastante particular. A própria vida de Oséias era a mensagem. Oséias pregou no Reino do Norte. Vamos lembrar que o povo de Deus foi dividido entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. E durante o reinado de Jeroboão, cujo reino foi extremamente longevo, tá, amados? 41 anos, foi longevo e próspero. Foi um reinado bastante duradouro e bastante abençoado. Você pegar lá o capítulo 1, vai falar, né? Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Depois da morte de Jeroboão, amados, Israel entra em um processo acentuado de decadência política, moral, espiritual, disputas pelo trono, assassinatos, afastamento de Deus, sacerdotes corrompidos. Durante o reinado, aquele longevo reinado de 41 anos, como eu citei, houve paz interna e paz externa, né? As fronteiras ali de Israel estavam seguras. Depois o caos se instala. E diante da fragilidade, Israel começa a buscar aliados entre os estrangeiros, entre o Egito, entre a Síria, países estrangeiros, né? Só que tudo piorava, piorava, piorava. Deus claramente estava dizendo que o refúgio, a segurança, a vitória do povo de Deus não estava em buscar auxílio em povos estrangeiros, mas estava na fidelidade a Ele, Deus, mas o povo não ouvia. E aí, queridos, Deus chama Oséias e vai fazer da vida de Oséias a própria profecia. Qual foi a mensagem ali, irmãos? Oséias deveria, e amados e amigos aqui da Igreja Cristo em Casa, Oséias deveria casar com uma prostituta para sinalizar o amor de Deus com o seu povo que tinha se afastado e se prostituído com falsos deuses. Oséias vai lá, ele pega uma prostituta chamada Gomer, ele casa com ela e ele tem filhos. Na verdade, ele vai ter 3 filhos e cada um dos filhos, o nome tem um significado relevante para essa relação em que o povo de Deus vira as costas para Deus. Um verdadeiro amor não correspondido, tá, queridos? Em que Deus ama o seu povo, ama o seu povo, mas o seu povo o tempo todo nega esse amor, se afasta desse amor e vai em busca de outros amores. Gomer casa com ele, dá 3 filhos. Fica evidente, amados, que pelo menos o último desses filhos não era filho de Oséias. O que se imagina é que o primeiro filho deva ter sido de Oséias, o segundo não era de Oséias, muito provavelmente, e o terceiro decididamente não era. Tá, queridos? E Gomer vai, retorna para a prostituição. Lá ela vai perder tudo, perder a sua dignidade, perder a sua saúde, perder a sua juventude. E então ela é levada a um mercado de escravos. Nesse mercado de escravos, ela vai ser colocada à venda. E aí o que Deus fala para Oséias? Para ir lá e comprar, remir a Gomer. Ele vai e a compra. Ela está destruída emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e ele a resgata. Mais uma vez, a vida do profeta é a própria profecia. É Deus indo ao seu povo, quando o seu povo se afastou dele, apesar de todas as chances, apesar de todo o amor de Deus, o povo insiste em não corresponder a esse amor. O povo somos todos nós, né, queridos? Só que Deus faz mais. Não só vai lá e resgata ela, porque agora então ela seria uma escrava de Oséias? Não. Ele deveria casar de novo com ela e restituí-la. Bom, tendo feito essa explicação, irmãos, a gente pode ver com um pouco mais de clareza aqui na palavra de Deus como o estado em que o povo estava e como isso tem o equivalente aos nossos dias, tá bom? Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir aí rapidinho comigo, senão você pode escutar e anotar os versículos se você desejar, enfim. Oséias capítulo 5, versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim, um termo para se falar de Israel, tá? O reino do norte, Judá, o reino do sul. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria. Enviou mensageiros ao grande rei, mas eles não têm condição de curá-los, nem de sarar a sua ferida. O que Deus está dizendo é, a sua solução não está em ninguém, nem em nada, nem em nenhum poder. A sua solução está em mim. Quantas vezes, amados, diante de circunstâncias difíceis, nós achamos que a nossa solução está em alguém, né? Está, né, numa pessoa, está, sei lá. Eu queria dizer assim, olha, eles não têm poder para curar a sua ferida. Eles não podem, eles não têm condição de curar vocês. Eles não têm condição de sarar a sua ferida. Só Deus tinha esse poder. Oséias capítulo 4, amados, lá no versículo 2, veja, falando do povo, tá, querido? Eu vou ler o versículo 1 e 2. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Pois é, né? Repare, amados, que quase todo o decálogo está sendo corrompido, né? Juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério. Violência, homicídio sobre homicídio. Versículo 3, olha que grau está chegando. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores, Oséias 4:3, por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Ou seja, está havendo aqui uma crise na própria natureza. Se você olhar hoje, né, a natureza está aí, né, claramente declarando que a corrupção da humanidade tem um preço. E esse preço está chegando, né, amados? Esse preço está chegando. Quando nós vamos ao capítulo 6, amados, é bastante chocante. Veja o versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E aí parecia até que o povo estava de fato se voltando para Deus, né? Vamos voltar para Deus. Porque Deus vai nos curar, Ele nos feriu, mas Ele vai atar as feridas. Só que era falso, queridos. Esse movimento do povo de retorno, né, um pseudo-retorno a Deus, não tinha nada de verdadeiro. Ele era apenas circunstancial. Quando apertava, quando a situação ficava bastante agravada, aí eles se voltavam para Deus, aparentemente se voltavam para Deus. Você quer ver como é que era o interesse? Como era o interesse, na verdade, falacioso, mentiroso, que não era verdadeiro, né, que não era real. Né? Versículo 6, do próprio capítulo, tá, Matos? Capítulo 6, versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que Deus está dizendo, amados, é que eles permaneciam religiosos. Se fosse hoje, eles continuariam indo à igreja, frequentando os cultos, louvando, ouvindo mensagem, quem sabe até participando da ceia do Senhor. Mas era apenas circunstancial. Não tinha misericórdia, o coração continuava corrompido. Era apenas religiosidade. São muitos os textos, amados. Tenha um pouquinho de paciência, porque é necessário para você poder entender o contexto geral e lembrar que hoje eu queria falar com você sobre o tema pão que não foi virado. O que é isso, um pão que não foi virado? Daqui a pouquinho você vai ver aqui mesmo em Oséias, tá bom? Vamos lá, vai. Oséias capítulo 9, versículo 9. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Irmãos, se refere aos acontecimentos de Juízes, capítulo 19 a 21, quando Deus traz julgamento sobre Gibeá e sobre a tribo de Benjamim, por causa de sua violência cruel. Veja capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Agora pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem, ofereçam sacrifício a eles, chegam até a beijar esses bezerros. Tinham entrado na idolatria desenfreada, queridos, desenfreada. Adoravam outros deuses, tinham trocado o Deus único e verdadeiro. Veja Oséias 11:7, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. O coração era mau, a inclinação era má, era corrupta, na verdade. Não queriam nada com Deus, não queriam nada com Deus. Queriam apenas satisfazer os seus próprios desejos. E na hora do sufoco, aí sim se voltavam mentirosamente para Deus. Queridos? Muito forte, né? Muito forte. Deus faz todo um diagnóstico, queridos, dessa situação. Deus faz toda uma explicação dessa situação. Se voltar um pouquinho de novo em Oséias capítulo 4, veja a partir do versículo 4, queridos. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Ou seja, a corrupção começava, queridos, nas altas esferas. Essa parte aqui ela é fortíssima. Versículo 5, por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Queridos, que força! Que força, que força! Né? É claramente uma reprimenda. Versículo 6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esquecem da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Amados, os profetas aos quais ele se refere no versículo 5 são os companheiros dos sacerdotes. Juntos, profetas e sacerdotes estavam fazendo o povo se desviar. Quando fala, eu destruirei a mãe de vocês, é uma clara alusão a Israel, tá, queridos? As imagens, aliás, as imagens usadas por Osés, né, para representar Israel, sempre inclui uma mãe, né, às vezes uma noiva, tá? E aí, o povo é o ponto central aqui nesse capítulo. O que está acontecendo, amados? O povo, e chamado de meu povo, para poder mostrar que o povo que pertence a Deus, estava cada vez mais longe de Deus. Por quê? Porque os sacerdotes que tinham a responsabilidade de ensinar a lei ao povo, a palavra de Deus ao povo, estavam miseravelmente falhando. E o resultado disso é que o povo carecia de conhecimento. Ora, amados, como é que você pode praticar aquilo que você nem conhece? Como é que você pode ser fiel se você nem sabe o que é ser fiel? O que nós estamos vendo nos dias de hoje, amados, são sacerdotes, pastores, líderes religiosos, ensinando de forma completamente equivocada, em alguns casos, talvez porque a intenção seja ensinar mesmo de forma equivocada, por algum interesse obscuro, em outros casos, porque eles ensinam de forma errada, porque aprenderam de forma errada. E aí, queridos, todos são indisculpáveis. Claro que os sacerdotes vão pagar um preço caríssimo. Claro que os professores, os pastores, os mestres da palavra de Deus vão pagar um povo caríssimo. Mas claro também que é a responsabilidade de todo e qualquer cristão buscar na palavra de Deus. Afinal, mas nós somos, sim, filhos de uma reforma protestante que aconteceu no século XVI. E essa reforma protestante, que veio por ação clara do poder de Deus, do Espírito Santo, trouxe até nós o acesso à palavra de Deus. Hoje você pode, com muita facilidade, comprar uma Bíblia e ler. Né? Se você não tem dinheiro, na internet você pode ali abrir e ler a palavra de Deus. O acesso para nós aqui não é assim no mundo inteiro, tá, amados? Mas para nós, o acesso à palavra de Deus, graças a Deus, é muito fácil. É muito fácil. É por todo esse contexto que Deus diz, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. E ele culpa diretamente os sacerdotes, que vão levar o povo a esse estado. Todos têm a sua culpa, mas ele claramente condena os sacerdotes. Vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Meu Deus! Essa questão do conhecimento, amados, né, é fundamental em conhecer a palavra. Você precisa estar numa igreja que tenha pregação genuína da palavra de Deus. Preste atenção que as declarações, amados, elas têm um contexto de uma decisão e de uma sentença judicial. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Meu Deus! O tipo de conhecimento aqui que os sacerdotes haviam rejeitado é especificado, né? É declarado. Vocês se esqueceram da lei do seu Deus. E as consequências, amados, desse ato, desse esquecimento, dessa negligência com relação à palavra de Deus, seriam vistas na vida do que era mais precioso para os sacerdotes. Não só neles mesmos, mas até na vida dos seus filhos. Meu Deus! Veja versículo 7. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 8, alimentando-se do pecado do meu povo, E o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Meu Deus, como é que pode um líder religioso, um pastor, um sacerdote querer que o povo continue pecando? Porque isso dava retorno para eles, né? Versículo 9, por isso tal povo, tal sacerdote. Deixa eu voltar no 8. Alimentam-se do pecado do meu povo. E o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso tal povo, tal sacerdote. Ó. Eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. As consequências são gravíssimas, amados. Alimentam-se do pecado do meu povo. Aqui, amados, pode significar talvez aquela oferta pelo pecado. Talvez seja isso que ele quer dizer aqui, né? O fato é que eles queriam que continuassem a perpetuar aquela loucura ali, né? O seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Numa tradução literal, eles levam o meu povo à sua iniquidade, a cada vez pecar, 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 pecar. Eles alimentavam a iniquidade do povo de Deus. Mas nesse texto tão rico, amados, tão, tão abençoado, eu queria trabalhar aqui agora um versículo que fala demais ao meu coração, que é essa questão do pão que não foi virado. E aí, se você for a Oséias capítulo 6, eu já li aqui o 1, vou ler de novo, tá? Vamos lá, gente. Vai. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E eu expliquei, queridos, que na verdade eles faziam isso de forma mentirosa, né? De forma mentirosa. Não era um retorno genuíno a Deus, não era um retorno sincero, era algo mentiroso. Era algo mentiroso. Eles só procuravam a Deus em momentos de dificuldade. Só procuravam a Deus quando a coisa apertava. Isso é muito comum, queridos. A gente vai tocando a vida de qualquer jeito, sem conhecimento genuíno da palavra. Irmãos, mais uma vez, o texto de Oséias é um texto de misericórdia. Apesar de todas essas palavras duríssimas, esse é um texto de misericórdia. Esse é um texto de amor, de um Deus que quer resgatar o seu povo. Isso é muito importante para não ficar uma impressão, amados, de que Oséias é uma mensagem de Deus rejeitando o seu povo. Não é. É Deus advertindo o seu povo. Olha só, vocês precisam de conhecimento. Vocês precisam tomar uma posição. É advertindo os pregadores, os pastores, os professores da escola dominical, aqueles que trabalham e ensinam a palavra de Deus. O que vocês estão ensinando? Será que estão ensinando palavras que levam as pessoas a permanecerem, a perpetuarem-se no pecado? Vocês têm algum interesse obscuro, oculto, para que as pessoas permaneçam no pecado? Então, sim, as advertências são muito severas, e eu li várias aqui agora, né? Mas a mensagem, ela é uma mensagem de amor. Lembre-se, a vida de Oséias, eu falei isso no início, é a própria mensagem. A vida do profeta é a própria profecia. E qual é a profecia aqui, amados? É de um amor rasgado, é de um amor incondicional, é de um amor não correspondido. Você já, permita-me um parênteses aqui agora, você já amou alguém e não foi correspondido? Pois é isso. É Deus amando o seu povo, é Deus buscando o seu povo, mesmo quando o seu povo, após abandoná-lo, está completamente destruído. É Deus hoje falando comigo e com você, apesar de todas as nossas negativas para Deus, Deus continua nos amando. Esse culto aqui é por causa disso, essa mensagem aqui é por causa disso. E aí, queridos, Oséias 7:7, todos eles são quentes como um forno e consomem seus juízos, todos seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Ou seja, não havia uma invocação verdadeira a Deus. Efraim se mistura com os povos. De novo, Efraim, o termo para Israel, né? Povo de Deus. E é um pão que não foi virado na hora de assar. Está falando aqui agora a mensagem para o reino do norte de Israel. É um pão que não foi virado na hora de assar. Você entende essa figura, essa imagem? Você já assou um pão? O que é um pão que não foi virado na hora de assar? Ele foi colocado no forno, mas ele não foi virado. Então o que aconteceu? De um lado ele ficou queimado, do outro ele ficou cru. Amado, isso é um retrato. E como fala no meu coração essa figura? De muitos de nós. A gente está sempre fora do ponto. A gente tá sempre fora do ponto. Ou tá cru, ou passou da hora. Sim, a gente nunca tá no ponto certo. Seja na nossa relação com Deus. E aí, claro, por causa de não estar nunca no ponto certo na relação com Deus, na nossa vida como um todo, nas relações familiares. É impressionante, amados. Já reparou que tem marido e mulher que estão sempre fora do ponto? Ou não fala nada, ou quando fala, exagera. Ou não faz nada, ou quando faz, passa do ponto. É assim. Será que hoje a sua vida é um pão que não foi virado na hora de assar? Está sempre fora do ponto? Ou está cru, ou queimou. Ambos são imprestáveis. Não dá para comer, não dá para consumir. Está cru, ou está aquela coisa com gosto de queimado. O que Deus está nos chamando, irmãos, é para um resgate. Um resgate. Talvez você tenha passado do ponto. Talvez você esteja cru. Por quê? Porque não tem palavra, não tem conhecimento. Nunca está no ponto certo. Mas hoje a mensagem, volto a dizer, é uma mensagem de amor. É volte-se para mim. É Deus nos resgatando. Talvez você esteja tão queimado que está destruído, sua saúde está destruída, saúde emocional, espiritual, física. Mas hoje a mensagem é de resgate. É Deus nos resgatando. É Deus nos trazendo de volta para Ele. É desse amor incondicional de Deus. É Deus sendo representado pela vida do próprio profeta. Indo lá, resgata, tira da prostituição, dá um nome para ela. Ah, mas ela não quer nada com Deus. Ela se afasta, ela volta à prostituição, ela está acabada, agora não serve mais para nada. E Deus vai lá e traz de novo, e traz de novo, e traz de novo. Luamir, amados, o terceiro filho de Oséias, significa não meu povo. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo? Vocês não são mais o meu povo. Mas hoje, a mensagem é: vamos voltar a ser povo de Deus. Vamos ser um pão certinho, assadinho, de um lado e do outro. Nem está queimado de um lado, nem está cru do outro. Hoje, a mensagem é de esperança, a mensagem é de amor. Vamos corresponder a esse amor de Deus por nós. Hoje, queridos, é tempo de retorno a Deus. É tempo de deixar de ser um pão que não foi virado. Em nome de Jesus, que o seu casamento deixe de ser um pão que não foi virado, sempre fora do ponto. Que os seus relacionamentos afetivos, a sua relação ministerial com as pessoas na igreja, a sua vida deixe de ser um pão que não foi virado. E a esperança, como fazer isso? Dê retorno ao amor de Deus. Corresponda ao amor de Deus, que nunca desistiu de mim e nunca desistiu de você. Queridos, nós amamos vocês. Deus abençoe, Deus capacite, Deus dê vida, Deus lhes guarde sobremaneira, que o cuidado de Deus permaneça com todos nós, afinal, dependemos das misericórdias do Senhor. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paz, paz, paz.
Sentimento grande sem igual, não dá pra medir nem calcular. O seu amor é puro e infinito. Vê o coração do aflito, ore e busque que ele te ouvirá. Deu seu filho pelo mundo, pra que todo o que nele crer sejam salvos pela força do seu poder. Não espera nada em troca de você. Não há ninguém que possa nos amar assim, sem reclamar, sofreu por nós. Morreu por você e por mim. O castigo que nos traz a paz, no seu ombro carregou. Enfermidades e iniquidades, com teu sangue purificou. Não há ninguém que possa nos amar assim, sem reclamar, sofreu por nós. Morreu por você e por mim, o castigo que nos traz a paz, no seu ombro carregou enfermidades e iniquidades, com teu sangue purificou. Seu filho pelo mundo, para que todo o que nele crê sejam salvos pela força do seu poder. Não espera nada em troca de você. Sofreu por nós, morreu por você e por mim, o castigo que nos traz a paz, no seu ombro carregou enfermidades e iniquidades, com teu sangue purificou. Não há ninguém que possa nos amar, sofreu por nós, morreu por você e por mim, o castigo que nos traz a paz, no seu ombro carregou enfermidades e iniquidades, com teu sangue purificou.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.